Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje aprovo uma moção. Viva Ana Sá Lopes!
Olá, Ana!
Olá!
É a moção das boas-vindas aos nossos ouvintes. Vamos a um som do Primeiro-Ministro Luís Montenegro.
Os portugueses percebem que a oposição não queira dar um cheque em branco ao governo. Mas os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país. Se há partidos que têm alguma reserva mental sobre a legitimidade deste governo para executar o seu programa, então devem assumi-lo aqui e agora.
Ana, ora temos moção de rejeição, até temos duas, do Bloco de Esquerda e do PCP, mas depois temos uma luta de moções entre PS e PSD, com uma moção de censura. É assim que Luís Montenegro diz para o PS fazer, apresentar uma moção de censura. Pedro Nuno Santos desafiou o governo a apresentar uma moção de confiança. Estamos a brincar às moções, Ana? É isso?
Estamos a brincar às moções porque estamos num tempo muito difícil, muito complexo, em que basicamente Luís Montenegro aparece neste programa do governo a dizer: deixem-me governar com o meu programa. Seja uma oposição, mas uma oposição colaborante, quietinha, não incomodem muito. Porque ele diz mesmo a claro, que é o som que nós escolhemos, não rejeitar o programa de governo deve dar. Portanto, Luís Montenegro, ele já tinha usado esta tática, mas desta vez repetiu amplamente e o seu governo neste debate, que é não rejeitar o programa de governo para este governo, para Luís Montenegro, para o Primeiro-Ministro, significa dar o amém ao governo e dar as condições para o executar. Ou seja, deixá-lo governar, certamente, que era uma coisa que quando o PS disse, onde o secretário-geral do PS disse que não aprovaria a moção de rejeição, significava não obstaculizar a entrada em funções. Mas ficava-se por aí o compromisso. Luís Montenegro quer que o compromisso seja mais longo. E, curiosamente, faz então aquele desafio, quando acharem que o governo não deve mais governar, apresentem uma moção de censura. Portanto, nós estamos aí na sequência, então é na sequência que, em resposta a isto, Pedro Nuno Santos vai dizer: então apresentem uma moção de confiança e vão ver. Às vezes isto pode parecer um bocadinho da escola, que estamos a ver quem é que tem mais cromos, mas o problema é que é uma questão não de cromos, mas de deputados. Como a maioria... Luís Montenegro é muito escassa, como lembrou o Presidente da República na tomada de posse, relativamente ao PS. A fórmula dele de governar vai ser sempre naquilo que o PS chama arrogância e chantagem. Não há maneira de o fazer de outra maneira, porque ele não quer fazer um Bloco Central, não quer negociar diretamente com o PS, nem o PS quer. Temos que reconhecer que aqui eles vão os dois fingir que querem o que não querem. E depois há a questão do Chega, que quer, que diz que quer, mas que Montenegro, para fazer um acordo com o Chega, tinha que renegar o seu não é não.
Portanto, e já agora, Ana, deixa-me dizer, também vão fingir que não querem aquilo que querem, que são eleições antecipadas. Portanto,
sem dúvida. Exatamente. Isto começou, este programa de governo é um bocado sucedâneo do que aconteceu na tomada de posse do governo. Isto, nós estamos a preparar-nos para umas eleições antecipadas. Cada vez que o PS obstaculizar uma medida do governo, ou Chega, o governo vai pedir para apresentarem uma moção de censura, ou deixem governar, e depois haverá o dia, nós não sabemos quando, em que essa moção de censura acabará por ser apresentada Não, eu duvido que o PS algum dia aprove uma moção de censura do Chega. Depois também há este lado complexo, que é a esquerda toda não tem votos suficientes para aprovar uma moção de censura ao governo. Não é possível, tem que ser com o Chega. Ou seja, PS e Chega têm que se associar para votar uma moção de censura. E é aqui que Montenegro joga, numa associação PS-Chega, para eventualmente poder derrubar o governo, que no fundo era o que mais lhe convinha, no sentido para se poder vitimizar. Portanto, é engraçado que é muito normal os governos fazerem discursos de vitimização, António Costa fê-lo, a partir do fim da primeira geringonça, as coisas já não estavam muito bem, a caminho das eleições de 2019, Agora, é muito interessante, aliás, a Doutora Costa até ameaçou demitir-se por causa dos professores.
Oh, Ana, mas qualquer um dos três principais protagonistas, nesta altura, podem tirar dividendos de umas eleições antecipadas. Ora, Luís Montenegro diz, não me deixam governar, eu quero implementar o meu programa, tenho aqui uma série de medidas populares, quero aumentar funcionários públicos ou restabelecer direitos dos professores, dos polícias, baixar impostos e não me deixam. Tens Pedro Nuno Santos que pode dizer algo do género, sem o Partido Socialista não há estabilidade, veja o que é que aconteceu, com a direita não dá para contar porque eles nem conseguem manter um governo. E o Chega, no meio disto tudo, olha para isto e diz, esqueçam lá, nós é que somos a alternativa e portanto qualquer um deles pode ganhar com umas eleições antecipadas.
Eu posso estar enganada, Ruben, porque obviamente posso estar perfeitamente enganada, mas eu acho que o que menos tem a ganhar com eleições antecipadas é neste momento André Ventura, porque são 50 deputados. Há quem diga que André Ventura quer eleições, porque vai sempre aumentar os deputados. Eu não estou tão segura disso, e aliás temos o exemplo de Espanha que recuou. Espanha é um exemplo em que o partido que saiu do PP, o Vox, que no fundo também acaba por ser, é o equivalente do Chega, aqui em Portugal, recuou, não, perdeu metade da bancada. Eu não penso que André Ventura esteja tão seguro de que umas eleições antecipadas amanhã, apesar de ele ter feito aquele número que nós assistimos, quer acabar com isto já, acabamos já, fez aquele número, mas eu não acho que isso lhe possa necessariamente ser favorável. Vamos ver agora as europeias.
Depende sempre muito da dinâmica do principal partido da área da direita, não é? Ou seja, o mesmo aconteceu em Espanha, quando temos um PP forte, ou quando temos neste caso em Portugal um PSD forte, obviamente que depois a extrema-direita tem essa capacidade ou tem essa inevitabilidade de recuar. Neste momento o problema é perceber se a Luís Montenegro ou o PSD estão ou não a conquistar os portugueses e se estão fortes para esta batalha eleitoral que se adivinha,
ainda
provavelmente.
Ainda é cedo. Mas agora imagina que nestes primeiros 6 meses de governo, Montenegro consegue responder a algumas urgências de algumas classes profissionais, nomeadamente os professores, a segurança, os polícias, oficiais de justiça. Imagina que é possível, são classes que estiveram em guerra com o governo anterior, que foi um governo que durou 8 anos, durou imenso tempo. Isto em política é muito tempo, mais do que António Costa, só Cavaco Silva, o resto foram ciclos mais pequenos. Este governo não entrou, não teve qualquer minuto de estrado de graça, eu reconheço isso, isso é evidente, mas pode ser que quem está no governo está sempre mais favorecido do que quem está na oposição, porque pode fazer coisas concretas para a vida, e como não há maioria de esquerda, haverá maioria com o Chega, o PS terá sempre dificuldades em fazer maiorias com o Chega, portanto não é fácil também andar a fazer leis de coligação negativa no Parlamento. Isto não é... A situação é muito complexa, muito escorregadia, e neste momento é preciso andar mesmo para não escorregar na calçada portuguesa molhada em que nós vivemos, em que é neste momento a situação política, vai ser preciso muito cuidado de todos os lados, de todos os protagonistas políticos. Mas eu acho que quem pode ganhar, caso consiga fazer algumas coisas boas nestes primeiros 6 meses, ou pelo menos que a população, que os portugueses reconheçam como sendo boas, o voto do Chega é muito um voto de, obviamente, de pessoas zangadas.
E é um voto volátil, né?
Mas é um voto volátil, exatamente. A AD pode ir buscar algum daquele voto. Eu acho que sim, acho que há a possibilidade da AD conseguir ainda buscar aquele voto. Vamos ver também o PS. O PS também não tem nem, eu acho que o PS não está interessado em eleições já. Eu acho que o único que está mais interessado e que pode ganhar mais alguma coisa com isso é de facto o governo. Porque o PS teve 8 anos do governo, Pedro Nuno Santos precisa de tempo, teve tudo a correr, não é? Houve uma demissão súbita, de repente tornou-se secretário-geral, quando ainda pensava que teria mais tempo para se preparar para essa tarefa. Teve uma campanha imediatamente e agora está a começar. Hoje assistimos ao primeiro dia não é bem o primeiro dia da oposição, porque ele já fez algumas fez algumas iniciativas como líder da oposição, mas ele também está a gatinhar nesta tarefa. Portanto, isto não é fácil. Isto
não é fácil para ninguém.
Muito
não.
Difícil. Vai ser um ano muito, muito, muito complexo. E o que faz Montenegro, do ponto de vista dele, obviamente, que faz bem, é estar a jogar as fichas todas na campanha eleitoral que daqui a 6 meses pode acontecer.
Fica apresentada a moção ano político incrível, portanto, e também vai ser um ano eleitoral, não é? Porque temos ainda e já duas eleições daqui a umas semanas, já Madeira e depois europeias. Um beijinho até amanhã, Ana.
Um beijinho até amanhã, Ruben.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.